Passagem de Nível, com Arthur Silva.
Muito boa tarde, passagem de nível neste domingo, dia 1 de junho. Estamos na vossa companhia até às 14 horas da primeira hora, inteiramente dedicada às eleições relativas antecipadas no que diz respeito ao círculo eleitoral da Europa. Na segunda hora, um livro, Europa Transfigurada, de Heranças Coloniais e a Restituição, da historiadora Maria Calafate Ribeiro. Iremos depois até ao Alentejo, Festival de Giacometti, dias 6, 7 e 8 de junho, em Ferreira do Alentejo, e depois vamos continuar a falar do projeto Internacionalização de Músicos da Cidade de Leiria, que prossegue na próxima terça-feira com a atuação da pianista, compositora e que dirige orquestras igualmente, quero dizer, à jovem Estela Alexandre. Mas para já vamos até Portugal. José Manuel Fernandes, muito boa tarde e obrigado por estar em direto
connosco.
Bom dia para si. Bom dia para si.
Bom dia para mim. Boa tarde para vocês.
Muito obrigado. Ora, lembra, ainda é Ministro da Agricultura. A primeira coisa que eu lhe vou perguntar, evidentemente, que resultado faz, ou que análise faz, mais concretamente, do resultado pelo círculo eleitoral da Europa. O Partido Social Democrata recuperou um deputado, o Chega mantém o dele, o PS desapareceu. Eu quase de dizer, qual é a sua análise?
Bem, nós atingimos o objetivo, que era recuperar o deputado, e considero que isso vai ser muito útil para ajudarmos as nossas comunidades, os nossos imigrantes, e no fundo termos mais força para cumprirmos as nossas propostas. Portanto, o resultado é positivo. Aquilo que se passa depois em termos de votos nulos, da complicação, essa já sabíamos que iria acontecer, e se não alterarmos, voltará a acontecer. Por isso queremos o voto eletrónico, também queremos dar força e aumentar o número de deputados para a diáspora, nomeadamente para o Círculo da Europa. Será a forma de haver uma maior mobilização, e depois o programa vem aquilo que significa procurar atrair os nossos imigrantes, quer sejam investidores, quer sejam reformados, que não podem ser penalizados. São propostas importantes e este resultado dá-nos força para cumprirmos com o compromisso. Há um aumento do número de pessoas que votaram, que também é positivo, é algo também a realçar-se, apesar de toda a complicação. Continuam a existir votos nulos, demasiados votos nulos, e portanto o sistema de votação, nós insistimos que
tem que ser revisto. Sim, no global houve a volta de 114 mil votos novamente anulados. Isso significa, José Manuel Fernandes, que o programa que o PSD tinha quando foi eleito, a coligação AD, quando foi eleita em 2024, José Sarri tinha avançado a sete novas propostas, mas há coisas que emperram a nível da Assembleia da República, nomeadamente apenas, por exemplo, o facto de poder fazer um voto de teste eletrónico a oposições. Como é que podemos compreender isto?
Bem, para mim é difícil. Isso significa que há partidos políticos que parece que têm medo do voto do imigrante, quando eu acho que até é ao contrário, porque os que estão mais mobilizados e às vezes revoltados, esses não falham e votam, e enquanto que outros que estão mais, no fundo, a concordar com o que existe, mas não sentem também uma grande impulsão para votar, deixam-se e não votam, mas há outros que nem recebem as cartas, enfim, mudam de morada, já não recebem, confusão total. Mas não se percebe, ou melhor, não é aceitável que se procure, no fundo, reduzir ou limitar os direitos dos imigrantes, e aí o Partido Socialista esteve muito mal, por exemplo, quando se opôs continuamente, e mais uma vez também em 2024, a um simples teste de voto eletrónico. Eu considero que nós temos tecnologia que nos dá segurança e transparência. Olha, pouco transparente é até a forma agora de votar, em que é fácil a pessoa entregar a carta a outro e alguém com o telemóvel tirar uma foto do cartão de cidadão e votar pela outra pessoa. Portanto, em termos de transparência, considero que o sistema de voto eletrónico ainda será mais transparente e haverá uma maior democracia, uma maior participação. Votar à distância com a tecnologia que temos e os meios que temos, é possível, é seguro, e portanto espero que agora haja uma maioria na Assembleia da República para este objetivo.
Sim, agora, feito um certo, uma coisa já podemos fazer via digital e coisas importantíssimas, não? E aparentemente, relativamente ao voto, não. Os cidadãos franceses que residem no estrangeiro já votam há anos e anos através do digital. José Manuel Fernandes, algo que por vezes é incompreensível é que é os resultados da extrema-direita, nomeadamente aqui na Europa, eu falo aqui a nível da Europa, a extrema-direita teve 28,20% dos votos, ou seja, teve mais do que a coligação AD e o PS juntos. A nível dos países da Europa, à exceção da Alemanha, e depois gostaria que falássemos da exceção da Alemanha, o Chega ficou em primeiro lugar. Como é que se pode justificar
isso? A exceção da Alemanha, mas também Países Baixos, a AD ganhou e também ganhou em Espanha, por exemplo.
Como é que devemos compreender essa reação de imigrantes? Eles esquecem finalmente a condição deles, esquecem que, bom, é o problema da Alemanha, não a AfD, o Partido Extremo Idêntico, é expulsar os imigrantes. Como é que compreende esse voto?
Bem, o voto, não podemos dizer que as pessoas que votaram no Chega que são racistas ou da extrema-direita. Há muitas razões diferentes. E no fundo é tem alguns que são racistas mesmo, mas é obviamente que não é o número e essa percentagem. Outros são mesmo também de extrema-direita, mas a grande maioria não tem essa justificação. Olha, já agora há algo que nós ainda não percebemos. Eu tenho dito isto muitas vezes e faço aqui esta pequena introdução. Nós não temos noção da sorte que temos em estar na União Europeia, vivemos em paz, somos menos de 6% da população mundial e temos acesso a mais de 40% da despesa social do planeta. Não temos noção do estado social que nós temos. Às vezes também nos esquecemos de onde vimos e as dificuldades que os nossos pais e avós passaram. Hoje o tempo é muito diferente e isso é muito positivo. Há muito a fazer, mas nós não podemos destruir as nossas conquistas, e nomeadamente a paz. Porquê é que eu falo da paz? Porque há aqui interesses para partir da União Europeia, para os nacionalismos voltarem, e já agora aí agarro uma frase de François Mitterrand: le nationalisme c'est la guerre, e é verdade. Mas há interesse em partir, e há financiamentos até externos para a extrema-direita, para cada um ficar por si. E como eu costumo dizer também, há dois tipos de líderes na Europa. Os que percebem que o país dele é pequeno, e os que ainda não perceberam que o país dele é pequeno. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós, 450 milhões, temos força. Mas se nos partirmos, não é a França ou a Alemanha que tem força à escala global e que vai fazer um acordo com a China ou com os Estados Unidos, ou a China com 1.400 milhões. Portanto, há aqui um conceito de infelicidade relativa, muito potenciado pelas redes, onde você olha para as redes e só vê gente feliz, ou então sempre de férias, nos melhores carros, e portanto alguns consideram-se um infeliz, porque não tem um Ferrari quando o melhor do Cartier dele tem. E isto é tudo potenciado, onde com sentimentos também do ódio, da inveja. Claro que depois também há desinformação.
Assim, mas podemos avançar um bocadinho, o tempo vai passando, não é? Porque, finalmente, na base disto tudo, está um certo número de dificuldades, isso pode-se compreender em Portugal, dificuldades. Há uma precariedade, há o desemprego, há problemas com a saúde, há problemas a nível da educação e por aí fora. De maneira, isso não é um terreno fértil para que a extrema-direita racista, xenófoba e com relentes neonazis possa continuar a desenvolver? Não há que resolver esses problemas de base do cidadão?
E esses problemas era aquilo que eu lhe estava a dizer. Nós, se nos pusermos 50 anos, 20 anos atrás, 10, nós temos melhorado. Claro que ainda há muito a fazer, haverá sempre, mas deve ser em democracia com soluções, porque se eu perguntar qual é a solução da extrema-direita...
Eles não têm programa.
Não têm solução. E, portanto, era essa a pergunta que se devia fazer. Mas aquilo que eu estava a dizer também é muito importante. E eu fiquei espantado, eu não lhe vou dizer o país, mas há um país que eu visitei, onde a esmagadora maioria dos imigrantes estão convencidos que nós em Portugal proibimos de comer carne de porco em ruas onde há muçulmanos. Ora, isto é completamente falso. Completamente falso, mas estão convencidos. Ou estão convencidos que isto é uma selvageria com crimes e crimes, porque há um canal de televisão que é o único que está nos cafés e nos restaurantes portugueses. Portanto, esta desinformação também ajuda. Claro que depois as outras questões, como o desemprego, como a avaria do elevador social, que é um grande problema, porque as pessoas, os mais jovens, por exemplo, olham para os pais e dizem, eles conseguiram casa e carro e eu agora não estou a conseguir, e os meus pais tiveram uma vida já melhor que a dos avós, e eu dificilmente terei uma vida melhor que a dos meus pais. Essa esperança, esse elevador social, claro que isto também é importante. Mas há uma desinformação brutal e aí teremos de a combater, e gente que é paga para colocar notícias falsas constantemente que levam as pessoas a acreditar nelas. Agora, não, eu não vou dizer que a culpa está em quem votou. A culpa também é nossa, que não temos ou coragem ou a força para combater a desinformação, para explicar as vantagens da democracia, para mostrar os ganhos todos que temos e para provar também que aqueles que só sabem falar e falar em 30 segundos ou 15 nos TikToks, se lhes perguntarmos o que é que eles fazem ou o que é que eles vão fazer, eles não dizem porque não sabem.
Sim?
Sim, estou a ouvir.
Sim, peço desculpa. José Manuel Fernandes, estamos, o tempo está um bocadinho contado, mas podemos voltar ao assunto, porque isso merece ser debatido com tempo e isso certo. Tudo. Mas uma última pergunta, conta ficar no governo, lembra, tem a pasta do Ministério da Agricultura, pensa continuar ou como é que é?
Eu esteja onde estiver, Primeiro-Ministro é que é o responsável pelo governo, ainda não fez convites, poderá haver na próxima semana a tomada de posse do governo. Aquilo que eu posso lhe dizer é que esteja onde estiver, defenderei os compromissos que assumi na campanha eleitoral e que o resultado eleitoral nos obriga a reforçar em termos de compromisso e de postura forte e ativa, e portanto esteja onde estiver, assumirei. Se estiver no governo até tenho se calhar mais força do que se estiver na Assembleia da República para uma série de alterações. Mas o facto de estar certo que temos um deputado na Assembleia da República a defender estas propostas e a ter de estar presente, a ter uma postura de presença e de proximidade, da auscultação, repare, eu fui o único cabeça de lista que andou em todos os sítios. Uhum. Onde é que andaram os outros? Até os esconderam. E, portanto, isso é uma outra perversidade, que é, a maior parte dos eleitores nem sabem em quem é que estavam a votar, nem andaram no terreno a ouvir, a explicar, a combater a desinformação. É uma outra postura que tem de se ter, até porque os imigrantes depois dizem, com razão, que só aparecem em altura de eleições, e muitos nem aparecem sequer, porque acham que não precisam de aparecer para que se votem neles.
Perfeito. Bom, eu não vou ler agora as reações que houve no Facebook, nomeadamente da parte da Alemanha, mas também mesmo do Luxemburgo. José Manuel Fernandes, muito obrigado, e vamos a seguir. Vera, é na próxima semana que o novo governo vai tomar posse e veremos se volta a ter a pasta da agricultura, e nesse caso significa que é Carlos Gonçalves que volta a estar na Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigado, muito obrigado. E cumprimentos.
Muito obrigado.
Obrigado.
Ora, o Partido Social Democrata à coligação recuperou um deputado pelo Círculo da Europa, mas quem perdeu esse deputado já tinha há anos e anos foi o Partido Socialista. Emília Ribeiro, muito boa tarde.
Muito boa tarde, muito obrigado pelo convite.
Muito obrigado por estar em direto connosco, de maneira que, quando viu estes resultados, o primeiro sentimento, bom, talvez não corresponda, ficou triste com o resultado.
Evidentemente, portanto, é uma situação mais lamentável para o PS, sobretudo porque, evidentemente, recaiu sobre mim enquanto cabeça de lista e assim sucesso, e que assumo lucidamente, claro, mas com, mesmo assim, com um sentimento de trabalho bem feito por mim e por todos aqueles e todas aquelas que se mantiveram ao meu lado. e que me apoiaram com entusiasmo e com responsabilidade a fazer esta campanha. Mas eu reconheço que houve dificuldades com esta campanha. Foi uma campanha muito curta e eu reconheço que caras novas numa campanha eleitoral sem preparação suficientemente atempada, sem tempo nem meios para dar a volta a todo o eleitorado europeu, talvez não tivéssemos tido todos os trunfos para nos darmos a conhecer enquanto novos candidatos nas circunstâncias desta campanha. Mas todas as equipas dedicaram o máximo esforço para cumprir o nosso dever de argumentar o programa do Partido Socialista que foi feito especialmente para as comunidades. Sim, mas, e o resultado do nosso trabalho, ao fim e ao cabo, foi suficiente, claro, para ganhar como nós, e é claro, mas terminou mesmo assim honorável, visto o contexto.
Pois, ora, Emília Ribeiro, não vamos entrar agora em considerações, porque a nível do Partido Socialista não foi tão pacífico como isso, mas as coisas partem, acho eu, do Largo do Rato. Largo do Rato é onde está a sede do Partido Socialista Português. Mas algo que acho que considera que é nefasto é o aumento assombroso da extrema-direita no eleitorado da Europa. Ora, se vimos aqui a nível da Europa global, o Chega teve o dobro dos votos da AD e do Partido Socialista. Quer dizer, estes dois partidos somados têm votos inferiores, o número de votos é inferior ao Chega. Finalmente, os imigrantes e votarem pela extrema-direita, que em Portugal quer que os imigrantes saiam do país.
Eu acho que, bem, o Portugal, evidentemente, que não quer que os imigrantes saiam do país, o que é preciso é tomar medidas necessárias para que eles não saiam do país. E no programa do Partido Socialista havia várias medidas para isso, mas não foram, claro, que não, o Partido Socialista não teve a adesão popular que desejava, e isso exige naturalmente uma reflexão muito interna. Portanto, por isso, é verdade que, como estava a dizer, a compressão, quer o rol compressor do partido da extrema-direita, portanto, na frente. Sobretudo, claro, o Partido Socialista, os resultados na Europa e fora da Europa não foram bons, temos de dizer, mas é verdade também que os resultados do AD não foram assim tão bons como isso. Portanto, tanto os partidos que são normalmente os partidos do governo que têm sido atualmente sofreram com esse rolo compressor do partido
extrema-direita, pois.
Extrema-direita, sim.
Ora, é evidente que agora há um futuro, penso que o Partido Socialista vai refletir nestas questões, fala-se muito sobre o novo secretário-geral, mas enfim, deixemos isso de lado agora. O que interessa é Emília Ribeiro, porque aqui é eleita local, diz-lhe isso, é membro do Conselho das Comunidades e escreveu no sítio qualquer, acho eu, é que o combate continua, talvez de uma forma diferente e em sítios diferentes.
Pois, o que eu vi durante esta campanha é que, no entanto, tanto muitas das medidas dos programas, tanto do PS como da AD, foram convergentes em muitos aspectos. Falámos todos do consulado, do ensino, do associativismo, etc. E não vejo razões agora de não nos alinharmos para implementar as medidas que são necessárias. Mas no que diz respeito àquilo que eu tenho defendido há tantos anos e que, pelos vistos, foi bem evidenciado durante esta campanha, que é a questão de reformados do estrangeiro, eu não deixarei de retomar o assunto no CCP e de pressionar o governo para que as promessas eleitorais, claro, sejam respeitadas.
E há uma questão importante a nível também dos votos nulos, sensivelmente à volta de 114 mil. Ora, bom, isto já se repete há anos e anos, mas em 6 anos, entre 2019 e 2025, tivemos 4 eleições. É verdade que houve mais votos, mas relativamente aos votos nulos, é incrível, o número ainda é bastante importante. Portanto, uma das bandeiras que era do PS... Mas resta saber aqui o que se vai passar a nível da Assembleia da República, porque não, para já, tentar fazer, num teste do voto eletrónico, o que é que impede que isso vá para a frente?
Olha bem, portanto, uma realidade é que o teste piloto que foi proposto pelo CCP da Europa, aprovado pelo governo anterior. Portanto, convém agora pô-lo em prática, portanto, não há razões para não o pôr em prática, portanto, o governo pode continuar com essa medida, mas eu, pessoalmente, e falo também em nome do PS, tem de ser feito sem precipitação e com uma grande preparação e com a máxima segurança para evitar que uma eventual falha, porque pode haver falhas, ponha em causa a legitimação deste voto alargado mais tarde aos outros países. Portanto, vai ser preciso fazer muita atenção, levar o tempo que for preciso. Tinham falado de pô-lo já a praticar nas próximas presidenciais, que são daqui a 6 meses, eu acho que é um bocadinho precipitado, mas, claro, agora está nas mãos do governo de tomar as medidas para implementar este teste piloto, que foi, portanto, uma proposta do CCP Europa, e que acho que devemos ir para a frente, porque o governo atual aprovou, portanto, ele que agora que tem tudo na mão para levar para a frente.
Uma última pergunta, Emília Ribeiro. Foi, puseram, para essa expressão, puseram-lhe à frente do touro combater um certo número de coisas, de maneira que não foi nada evidente e que, finalmente, isto deu-lhe mais força. Penso que não é daquelas que desiste à primeira, pois não?
Ah, pois não, eu continuo como autarca na vila onde estou a viver. Vão haver novas, a campanha eleitoral que vai começar daqui a pouco tempo, portanto vou continuar com a minha missão, portanto continuo a ser escolhida pelo Partido Socialista aqui do meu setor para continuar a campanha e espero conseguir um novo posto de vice-presidente e também no CCP. No CCP há muito que fazer. No que diz respeito, sobretudo, a nível de fiscalidade, eu acho que me vão entregar essa responsabilidade no seio do CCP Europa para continuar, portanto, com esse assunto dos reformados do estrangeiro, que não tem só a ver com a fiscalidade, não? Tem a ver também com a reinserção dos portugueses, dos reformados, que passaram anos e anos fora de Portugal e precisam agora de ajuda para fazerem os trâmites da burocracia, que são imensos, no que diz respeito tanto ao serviço de saúde. Eles precisam de ajuda para se reinserirem, mas com condições de fiscais que permitem se instalarem, guardando o seu poder de compra e a vida que têm, que lutaram para ter durante tantos anos fora do país.
Com efeito, manter os seus direitos. Emília Ribeiro, muito obrigado e até uma próxima, então. Muito obrigado.
Muito obrigada, até uma próxima.
E deixamos agora a França, vamos até Portugal, José Cesário. Muito boa tarde, muito bom dia para si.
Bom dia, meu caro.
Ora, José Cesário, lembro o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, para já parabéns, porque foi reeleito deputado pelo Círculo Fora da Europa. José Cesário, precisamente, que balanço faz destas eleições a nível mundial, de maneira que houve mais votação, mas igualmente o número de votos nulos continua importantíssimo? Bom, talvez seja a primeira lição a tirar deste escrutínio.
Sim, houve mais votação, é verdade, mais votantes. O número de votos nulos continua muito elevado, particularmente nos países onde há maior nível de informalidade. Os países em que os votos nulos o país em que atingiu maior dimensão foi o Canadá. E tem a ver, e os Estados Unidos não muito longe. E tem a ver exatamente com o facto de nesse país não existirem documento de identificação, ou seja, não há cartão de identidade, não há cartão de cidadão, as pessoas estão pouco habituadas a trabalhar com eles e, portanto, há, como eu digo, uma relativa informalidade e depois, claro, as pessoas também não ligam devidamente toda a informação que recebem. Seja como for, houve mais votantes, isso é positivo. Mas efetivamente o sistema, o modelo eleitoral vai ter de continuar a ser melhorado.
Significa, finalmente, porque o José Sário tinha em carteira um certo número de propostas, é que, bom, está-se à espera para já que se possa fazer um teste piloto, uma espécie de piloto do voto eletrónico. A França já utiliza esse voto já há anos e anos, com a diáspora, os franceses que estão aí a residir em Portugal votam via internet. O que é que ainda continua a empurrar? Penso que vai ser uma das suas bandeiras daqui para a frente, vai continuar?
Nós temos, nessa matéria, nessa área, temos três opções. Uma delas é exatamente ir por a via do voto eletrónico não presencial, é aquela que eu desejo, é aquela por que eu me bato e é aquela que o meu partido tem defendido. Evidentemente que essa via implica melhorias no sistema da chave móvel digital ou então nos novos modelos, novos sistemas de reconhecimento facial. Depois temos alternativas, enquanto o voto eletrónico não for possível, temos de melhorar o voto postal e o voto presencial. O voto presencial melhora-se com o maior número de mesas de voto. O voto postal melhora-se, porventura, fazendo ajustamentos no processo de envio e de recepção dos votos enviados pelo correio.
José Sário, temos que ter em conta também os resultados. Eu estou a falar no estrangeiro, unicamente os resultados. Quando vemos o número de votos na coligação AD e no PS, e no Chega, houve um aumento substancial entre 2024 e 2025, houve um aumento de 30 mil votos para a extrema-direita. Ora, o Sr. Secretário de Estado disse, e isso penso que é um despacho da agência Lusa, é que há sinais de preocupação e afirmou nomeadamente essa preocupação vem da parte dos lusodescendentes que têm problemas específicos. Isto explica tudo, este resultado na extrema-direita, racista e xenófoba?
Vamos lá ver uma coisa. É um fenómeno que tem de ser analisado com muita cautela e com muito cuidado. A generalidade desse eleitorado que vota hoje no Chega não é eleitorado de extrema-direita, não são pessoas de extrema-direita. São pessoas que contestam o sistema. Contestam questões diversas que afetam as suas vidas. Questões que têm a ver com o modo como a administração pública portuguesa se relaciona com os nossos imigrantes e com as comunidades em geral. Questões que têm a ver, por exemplo, com os problemas de saúde quando vêm a Portugal. Questões que têm a ver com o sistema de pensões, porque efetivamente muitos deles sentem-se discriminados porque acham que deveriam ter o direito a ter bonificações nas reformas quando se fixam em Portugal, reformas obtidas no estrangeiro, é evidente. Outros têm a ver com questões que se prendem com a imigração, é verdade, com os estrangeiros em Portugal. Portanto, há um conjunto de fatores muito diverso que leva a que essas pessoas votem como votaram. É bom terem atenção que na Europa, e fora da Europa o fenómeno é diferente, mas na Europa o crescimento do Chega, esse voto de protesto, é substancialmente maior nos países da velha imigração, sobretudo França, Suíça e Luxemburgo. Curiosamente, nos países da nova imigração, como é o caso de Espanha, os países de baixos, Reino Unido e outros países do norte da Europa, a AD ganhou, ou se não ganhou, ficou próxima de o conseguir, nomeadamente, e o próprio Partido Socialista, no caso do Reino Unido, acabou por ter uma votação muito próxima, quer da AD, quer do Chega. Portanto, é um fenómeno que não é um fenómeno que se analise de uma forma simplista. É preciso olhar para isto com muita atenção. No Brasil, por exemplo, a votação no Chega está intimamente ligada ao apoio do bolsonarismo. E na América do Norte há ligações muito evidentes também ao atual presidente norte-americano e ao seu partido, e isso evidentemente tem de ser lido de uma forma também muito local. Agora, há mensagens, repito, as mensagens estão dadas. As mensagens são que as pessoas estão insatisfeitas por fatores diversos. Há circunstâncias e casos em que acho que temos a obrigação de fazer mais do que temos feito. Há outras em que, porventura, efetivamente é muito mais difícil, porque quando a contestação aos estrangeiros em Portugal, por exemplo, acho que tem razões para ser feita relativamente a alguma desregulação que houve do fenómeno migratório. A partir do momento em que se regula o fenómeno migratório, nós sabemos perfeitamente que os estrangeiros são indispensáveis para o crescimento da economia em Portugal. Neste momento não é possível termos construção civil, turismo, portanto, hotelaria e restauração.
A pesca, mesmo a pesca.
Agricultura, pesca e serviços diversos, limpezas, seguranças, etc., não é possível termos essas atividades, nomeadamente a nossa maior atividade económica, que é o turismo, se não tivermos estrangeiros. E, portanto, isto é difícil de compatibilizar com a contestação que existe em algumas zonas do país e também contestação essa que se reflete, nós sabemos, no estrangeiro, particularmente em países como a Suíça, como a França, e não só, e outros, África do Sul, por exemplo, e, curiosamente, portanto, há uma contestação a essa presença em Portugal. Ora bem, há coisas que são difíceis de conciliar, porque assim, ou desenvolvemos a economia, ou então, efetivamente, a matamos se reduzirmos o número de estrangeiros no imediato em Portugal. Portanto, há aqui questões que têm de ser muito avaliadas, trabalhadas. Eu, pessoalmente, continuarei a trabalhar no sentido de tentar maior proximidade com as pessoas que estão no estrangeiro, tentar melhorar os nossos serviços, fazer tudo o que pudermos para estarmos mais próximos das pessoas. Eu sei muito bem o que se passa em certas áreas do mundo em que os nossos consulados ou as nossas embaixadas estão distantes das pessoas. Nós vamos dando as orientações, estamos a começar a recuperar alguns desses casos, mas evidentemente estamos longe de conseguir fazer de uma forma uniforme em todo lado. E portanto é este trabalho que temos pela frente, um trabalho de aproximação aos lusodescendentes, com certeza, é um trabalho que muito importante, eu diria que é o prioritário, e insisto numa coisa, mais envolvimento das mulheres na vida comunitária. É fundamental que isso se verifique, porque onde isso se verifica, as comunidades têm atividades muito mais estruturadas, muito mais organizadas, e atividades que movimentam e mobilizam muito mais gente.
José Sário, muito obrigado. E uma última questão. Gostaria de continuar à frente da pasta da Secretaria de Estado das Comunidades?
Meu caríssimo amigo, os eleitores votaram em mim para ser deputado. Se vou ser deputado ou membro do governo, essa decisão depois compete a outros. Eu aguardarei. Eu servirei, tentarei servir as comunidades com trabalho, com humildade, em qualquer função. É isso que eu... é esse o meu objetivo.
José Sário, muito obrigado. Aliás, o próximo governo deverá tomar posse já na próxima semana. Para isso, a Assembleia da República tem reunião agendada para a próxima terça-feira. Muito obrigado, José Sário.
Obrigado, eu.
E voltamos ao Direto neste domingo, dia 1 de junho, e voltamos a Portugal, nem mais nem menos. A Associação Também Somos Portugueses fez um comunicado onde, cito, apesar de novo recorde de votação, são urgentes alterações à lei. A Paulo Costa, muito bom dia para si, boa tarde para nós.
Muito bom dia, ou boa tarde.
Olha, o porta-voz, precisamente, também somos portugueses. Eu fiz as contas, não as contas, não era de falar. 2019, 2022, 2024 são contas e eleições relativas, já lá vão quatro em seis anos. E podemos dizer que finalmente é que sua associação cívica, precisamente, bom, tem alertado por um certo número de coisas, bom, desta vez houve mais participação, mas apesar de tudo, 113.440 votos anulados. Ora, está escrito no vosso comunicado, isto exige alterações urgentes às leis eleitorais.
Exatamente. Nós ficamos muito satisfeitos quando nós começamos com a associação e antes de haver o recenseamento automático só votavam 32 mil pessoas no estrangeiro. Portanto, e agora vamos nos 350 mil, como acabou de dizer. Portanto, estamos muito contentes por isso, mas sabemos que continua a haver pessoas com muita insatisfação por duas coisas. Uma é por não receber os boletins de voto e outra, como diz, são os votos anulados que muitas pessoas se calhar não se apercebem do que isso acontece ao seu voto, não é? Portanto, embora nós tenhamos feito uma campanha a explicar que agora até havia mais documentos que podiam ser utilizados em vez de, como identificação, em vez da cópia do cartão de cidadão, todos eles exigem que uma pessoa tenha uma coisa que se calhar a grande maioria dos portugueses ainda não tem, que é a chave móvel digital, que é aquela chave que está associada ao telemóvel e que permite que uma pessoa se identifique perante a administração
portuguesa.
Exato. Portanto, nós já dissemos quando a Administração Eleitoral e a Comissão Nacional de Eleições disse, bom, mas agora temos mais dois documentos que se podem pôr, as pessoas já não precisam tirar uma fotocópia do cartão de cidadão, já podem usar os documentos que se podem obter no portal do eleitor. Nós tentámos, de facto, fazer uma campanha, explicar isso, e há menos votos anulados desta vez do que há um ano. Portanto, há um ano foram 120 e tal mil e agora foram 111 mil. Mas o facto de haver menos de 10 mil votos anulados não nos deixa satisfeitos de maneira nenhuma.
Mas, Paulo Costa, algo que, por exemplo, vocês também apontam essa dificuldade, mudámos de endereço. Pois bem, quem não, quando vamos recuperar o cartão de cidadão, está lá uma espécie de password, não é, como costuma dizer, eu penso que deve ser a chave móvel digital, mas enfim, para mudar o endereço, para fazer um certo número de coisas, bom, o portal do eleitor é uma coisa muito bonita, mas vocês dizem há que modificar isto tudo para simplificar as coisas e também o voto móvel. Portanto, vocês avançam um certo número de propostas para evitar votos nulos, para evitar a abstenção.
Sim, o mais importante, que acho que há cada vez mais defensores dessa solução, é o voto eletrónico remoto, ou voto digital, como nós gostamos de lhe chamar, que é o que é usado pelos franceses no estrangeiro.
Com efeito.
E já é usado há bastante tempo e com um sucesso tal que o Ministério dos Negócios Estrangeiros francês, que é quem coordena a eleição dos franceses do estrangeiro, diz que provavelmente vão acabar com o voto postal porque já deixou de ser necessário. Porque a grande maioria dos franceses no estrangeiro já vota eletronicamente. E mais, e dizem-nos que a empresa que organiza por conta do Ministério dos Negócios Estrangeiros francês essas eleições, diz-nos que nós em Portugal estamos mais avançados que eles, potencialmente, porque temos essa autenticação com a chave móvel digital. Portanto, nós podemos ter um voto digital ainda mais seguro do que aquilo que já é normal em França.
Então, mas, bom, nós sabemos que há um certo número de partidos na Assembleia da República, há anos e anos, impedem de fazer isso. Houve um governo, tem a impressão que foi a secretária de Estado na altura, era Aberta Nunes, que disse, vamos fazer isso, vamos fazer essa experiência piloto, não sei o quê, na altura das eleições para o Conselho das Comunidades Portuguesas. Bom, isso não passou de palavras, nada, não houveram atos.
Exato. É uma das coisas que nós... que nos deixa muito frustrados é que já houveram várias tentativas de fazer grupos de houve mesmo um grupo de trabalho para a revisão das leis eleitorais, só que o trabalho não foi concluído. Aliás, foi mal iniciado, houveram umas audições e ficou-se por aí. De facto, esta repetição de eleições faz que cada vez que haja uma nova eleição, há uma nova Assembleia da República e o trabalho começa do zero. Portanto, por isso é que nós damos uma urgência a isto, porque nós vamos esperar mais um ano, sabemos que o governo atual vai ser minoritário outra vez e, portanto, corremos o risco de, para a próxima vez que haja eleições, que pode ser daqui a 4 anos ou pode ser já para o ano que vem, haja outra vez os mesmos problemas. Portanto, nós achamos que o voto postal vai ter que continuar, porque mesmo em França demorou algum tempo até que o voto digital se implementasse na maioria das pessoas. As pessoas têm que ter a chave móvel digital, portanto vai haver um período de adaptação mesmo quando isso for possível. Portanto, enquanto isso, nós vamos ter que duas coisas. Número 1, vamos ter que convencer mais as pessoas que vivem perto nos grandes centros, perto dos consulados. Se calhar para essas pessoas é melhor votarem presencialmente. Portanto, as pessoas que estão em Paris e que estejam relativamente perto do consulado podem votar presencialmente e garantem que o voto de facto chega e não têm o problema de estão à espera se a carta chega, se não chega, carta com o boletim de voto. Portanto, nós incentivamos as pessoas que vivem perto dos centros urbanos, como Paris, Londres, Madrid, para indicarem no consulado. Infelizmente, nesta altura, tem que ser ainda no consulado, pessoalmente. Nós estamos a ver se isso também pode ser feito remotamente pela internet. Dizer que, sim, senhor, eu quero votar presencialmente para as próximas eleições. E no voto postal, no fundo, resolver esta questão dos votos anulados e resolver a questão das moradas erradas.
Mas, Paulo Costa, as eleições foram edições antecipadas. Há um certo número de prazos que têm que ser respeitados. Exato. Por exemplo, a atualização foi impossível atualizar o recenseamento eleitoral porque o prazo era bastante curto entre o anúncio da dissolução da Assembleia da República, convocação de eleições e o ato eleitoral. Há um certo número de coisas que é impossível fazer, sobretudo para nós que estamos aqui. Bom, nós estamos em França e ainda somos relativamente privilegiados, ponho privilégios entre aspas, evidentemente, mas em países como nos Estados Unidos, como a África do Sul e por aí afora, bom, isso já levanta problemas. Nós vemos até na Inglaterra, houve cartas que foram devolvidas porque os correios britânicos dizem, a porte pago não conhecemos aqui. Houve protestos da parte de listas, e não diz só respeito à Grã-Bretanha, bom, a situação dos correios nos Estados Unidos ou bom, no Canadá é capaz de ser um bocadinho melhor, mas são problemas concretos isto.
Sim, essa é uma das coisas que nós vamos insistir quando falarmos com os partidos políticos, é dizer-lhes que o voto postal usa uma tecnologia, se nós vamos chamar assim, que é cada vez menos utilizada. Por exemplo, nos Emirados Árabes Unidos já não entregam o correio normal, são encomendas. É um país avançado. E nós tendemos para isso, não é? Os correios são... ou já são todos privados, ou a caminho disso, em vários países, já são completamente privados. E, por exemplo, no Reino Unido, muitos deles não só são privados, como quem gera a proximidade, os postos de correio, já são pequenas empresas, papelarias, que também funcionam como centros de correio. Isso faz com que, pronto, eles tenham ali um incentivo para... vender coisas e não tem sentido nenhum para
o serviço público.
Eles não ganham nada, não é? Não, o serviço público. Eles não são ali como fazem o serviço público, mas é um bocado acessório ao interesse principal, que é, obviamente, legitimamente, vender papéis, vender embrulhos, postais, como se usa muito em Inglaterra, postais de parabéns por tudo e mais alguma coisa. Portanto, o voto postal vai ter cada vez mais problemas e o que nós iremos dizer aos partidos políticos é daqui a 10 anos provavelmente o voto postal vai ser impossível, não vai chegar às pessoas. Portanto, temos que arranjar uma solução, temos que começar a testar o voto eletrónico remoto. Podemos falar bastante com o Ministério de Negócios Estrangeiros francês para perceber como é que as coisas funcionam em França, e funcionam bem. Houve alguns soluços, mas é mais uma razão para os portugueses falarem com os franceses e perceberem quais é que foram os soluços que eles tiveram para não pisarem essas pedras movíveis e caminharem de uma maneira mais segura para o voto digital.
Sim, perfeito. Paulo Costa, muito obrigado, porque eu estou a rir agora, mas é um riso amarelo, porque em Portugal, a partir do multibanco, posso fazer milhentas demarches oficiais, uhum. oficiais, etc, 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 mas relativamente ao voto da imigração, como diz o outro, parece que têm medo do voto dos imigrantes, mas enfim. Paulo Costa, muito obrigado, lembro, é o porta-voz da Associação Cívica, também somos portugueses, aguardamos precisamente, bom, agora vocês vão fazer um balanço, fizeram um balanço, mas enfim, e depois interpelar os partidos com assento parlamentar e aguardamos depois a saber as conclusões desses encontros e que lições é que vocês tiram, e esperando que na próxima eleição, aliás, vamos ter já a eleição presidencial em 2026, aí o voto é presencial, de maneira que não estou a ver quem é que vai fazer 500 quilómetros ou 600 para ir votar para o Presidente da República. Bom, ainda voltamos.
Nós sabemos sempre que há muito menos gente a votar nestas eleições. Mas nós já agora aproveito só para dizer que nós vamos fazer um inquérito, vai ser lançado durante a próxima semana, um inquérito às pessoas, porque é que votaram, se não votaram, porque é que não votaram, se receberam o boletim de voto, vamos lançar o inquérito já na próxima semana.
Então, vamos estar atentos a isso, como recebemos os outros comunicados, falaremos disso aos nossos ouvintes, para dar também o link, como se diz em português, em francês, para que as pessoas possam participar. Muito obrigado, Paulo Costa.
Muito obrigado, Marcos.
Obrigado. E para terminar, nada melhor, bom, falamos da imigração, mas voltando uns aninhos atrás, o tema Trova do Vento que Passa é um poema de Manuel Alegre e é cantado por Adriano Correia de Oliveira.
Pergunto ao vento que passa notícias do meu país. Desgraça, o vento nada me diz, e o vento cala a desgraça, o vento nada me diz. Sempre uma candeia dentro da própria desgraça. Há sempre alguém que semeia canções no vento que passa. Há que semeia canções no vento que passa. Noite mais triste, em tempo de servidão, há sempre alguém que resiste, há sempre alguém que diz não. Há sempre alguém que resiste. Há sempre alguém que diz não.
Passagem de nível. O encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
De nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.
Segunda hora de passagem nível neste domingo, dia 1 de junho, e vamos novamente até Portugal, mas para falar de um livro que nos diz respeito igualmente aqui a França. Quero-me ver a Europa transfigurada, subtítulo Heranças Coloniais e a Restituição, da historiadora Margarida Calafate Ribeiro, publicado pelas edições Afrontamento. Margarida Calafate Ribeiro, muito boa tarde e obrigado por estar em direto na Rádio Alfa.
Olá, boa tarde, obrigada pelo convite.
Ora, este livro, bom, diz-nos respeito a nós, na medida em que incide particularmente em três espaços europeus: Portugal, França e Bélgica. Ora, isto tem a ver, evidentemente, com o que, finalmente, bom, esses países tiveram colónias. Esses países dá a impressão que hoje, bom, já o movimento de descolonização não foi pacífico. Longe disso, basta ver a guerra colonial que durou entre 1961 e 1974, no que diz respeito a Portugal. De maneira que, o que é que se passa a nível da Europa? Foram países colonizados e esquecem-se do que isso implica nos dias de hoje, porque a Europa modificou. Podemos dizer que a Europa já não é o continente colonizador, e há pessoas que dizem, cuidado, estamos a ser colonizados.
Este livro trata exatamente das gerações seguintes, não é? Ou seja, aquelas pessoas que hoje têm 50, 60 anos e que estão a produzir e que são sujeitos políticos de são europeus e sujeitos políticos de determinadas situações, e que são herdeiros, de alguma maneira, têm uma memória africana através, muitas vezes, das suas famílias, ou pura e simplesmente porque encaram, por exemplo, que a história da França é uma história, ou a história de Portugal, ou da Europa colonizadora, é uma história que trespassa completamente os limites territoriais da Europa, não é? E que, portanto, de alguma maneira, o processo de descolonização, com a grande movimentação de pessoas brancas, negras, muçulmanas, cristãs, etc., que vieram para a Europa na sequência dos movimentos de descolonização, transformam e transformaram a Europa, foram, digamos, os sujeitos, em termos de corpos, até que fazem com que a Europa passe de um continente colonizador para um continente pós-colonial. Os efeitos desta pós-colonialidade, digamos que demoram a ser visíveis, não é? A ser produtivos do ponto de vista não apenas político, mas também cultural, e nós estamos nesse momento, e portanto a Europa Transfigurada é um livro que trata desse momento extremo contemporâneo que nós estamos a viver e que está a colocar muitas questões ao contrato historiográfico sobre o qual nós vivemos, muitas questões sobre a museologia, o que é que está nos museus europeus, muitas questões sobre os programas até do ensino, e sobre a própria política, as políticas públicas que estão em marcha, não é? Até que ponto é que contemplam a atual Europa, portanto um continente extremamente diverso, como aliás sempre foi, mas que inclui também muitas pessoas que têm uma memória africana, vamos dizer assim, não é? Ou aquilo que eu chamo pós-memória, ou seja, de pessoas que já não viveram nada desses processos, mas que de alguma forma são herdeiras desses processos através das suas famílias, das suas histórias, etc.
Mas, finalmente, seria necessário, bom, talvez seja um raccourci, como dizem os franceses, seria necessário construir uma democracia com memória?
Exato, quer dizer, a democracia é, e nós vemos isso em toda a Europa, é um processo, não é? É um sistema político realmente que é sufragado quase todos os dias pelos cidadãos e pelas cidadãs dos vários países, não é? E uma democracia com memória, aquilo que eu chamei de uma democracia com memória, é aquela que contempla os vários lados da história e as várias memórias dessa mesma história. Porque é evidente que um neto, um filho de um pianoar, por exemplo, no caso francês, não tem a mesma memória de um filho de argelinos que vieram para a França na sequência da descolonização, mas por exemplo ligados ao movimento de libertação, ou um filho da Arqui, ou uma filha da Arqui, não é? São memórias muito diferentes de uma situação histórica que muitas vezes é descrita de uma forma relativamente homogénea, não é? E quando falo de uma democracia com memória é justamente termos não memórias compartimentadas, mas as memórias possíveis e audíveis de todas estas pessoas, para que a partir dessas memórias possamos construir uma democracia com futuro e com memória e não com tantas fraturas, não é?
Vou citá-la, penso não estar errado, sermos capazes de olhar para o que está a acontecer e não para uma Europa que já não existe.
Sim, nós enquanto europeus, sobretudo europeus brancos, temos de facto uma nostalgia de uma Europa grande e colonizadora, não é? Com uma grande expressão ultramarina, no caso de Portugal, de França, da Bélgica, do Reino Unido, por exemplo, não é? Ou a Holanda, temos de facto uma expressão muito grande do ponto de vista ultramarino, mas temos também outros modelos europeus na Europa, não é? Na Europa Central, por exemplo, estamos a assistir, aliás, com a guerra da Ucrânia, a esse tipo de imperialismo, não é? Que ainda sobrevive, muito vivo, na zona da Europa, que chamamos Europa de Leste, não é? E, portanto, são estes modelos imperiais europeus que hoje em dia, creio que estão em profunda discussão, não é? E a nossa capacidade de olharmos para a Europa de hoje, para os sujeitos políticos da Europa de hoje, não como compartimento, não como pessoas compartimentadas que vêm daqui, vêm dali, vêm de lá, mas como, por exemplo, sujeitos negros portugueses, não é? Os sujeitos de memória argelina franceses, é, digamos, um crescimento da nossa capacidade de construir uma democracia sobre o presente e não sobre uma nostalgia do passado.
Aliás, bom, abro um parênteses, hoje no Facebook fui ver uma coisa, porque a seleção portuguesa, quero falar de futebol, sub-17, hoje tem a final contra a França, e há uma fotografia onde aparecem uns sete jogadores de origem africana, e aí os racistas aí, bom, automaticamente vieram à carga, mas enfim, Margarida Ribeiro, eu vou citar está na página 115, são palavras de Nelson Mandela. Uma história feita sem nós é uma história contra nós.
Exato, é por isso que eu lhe falo de uma história que envolva todos os sujeitos políticos das várias situações, não é? Ou seja, com os ex-colonizadores e com os ex-colonizados. Para falarmos assim de uma maneira muito genérica, não é, do que é que estes grandes grupos contêm. Nelson Mandela dizia muito isso relativamente à África do Sul, não é? Que a história da África do Sul era uma história que não contemplava a sua maioria, que eram os negros, não é? Toda a história relativa ao apartheid. E, portanto, que era importante que essas pessoas não só se inscrevessem nessa história, como a reclamassem, não é? E a questão aqui é, de facto, a questão das heranças. As heranças são coisas que nós temos em nós, mas que só as ativamos se as reclamamos, não é? Porque é uma escolha muito pessoal, e pode ser também uma escolha política se for uma escolha de um grupo maior, não é? Essa questão que levanta do racismo, não há dúvida que na Europa a grande herança da Europa colonial é o racismo atual, não é? Quando nós vemos, por exemplo, no 25 de abril de 2019, um conjunto de rapazes negros a desfilar com uma inscrição que dizia o 25 de Abril nasceu em África, essas pessoas estão a inscrever a sua cidadania portuguesa através das lutas de libertação que os seus pais protagonizaram e que levaram ao 25 de Abril. E nessa medida estão a inscrever a sua identidade portuguesa, que é diferenciada da minha, por exemplo, não é? Na memória festiva do 25 de Abril. E eu creio que esses passos políticos são passos muito importantes, exatamente para nós percebermos que a questão de europeu branco é uma história que acabou, não é? É uma história que tem, de facto, uma ideia de um universalismo imperial que já não existe, não é? Mas que tem repercussões muito fortes ainda, não é?
No seu livro fala-se igualmente, bom, porque nós, a nível da literatura, isso é bastante importante porque, bom, em Portugal havia dificuldades em aceitar, precisamente essa literatura chama-lhe lusófona, mas enfim, é um olhar, bom, estou a pensar agora em Miacoto, mas Agulusa, bom, quer dizer, Angola, Moçambique e por aí fora, o olhar, precisamente, dos intelectuais, dos escritores, desses países relativamente à história e a factos. E nos livros também analisado, bom, fala-se nisso, isso é um ponto importante para sabermos de onde viemos e onde estamos e para onde poderemos ir.
Sim, a arte é sempre muito, não só um movimento muito emancipador, como também muito de vanguardista em relação às problemáticas sociais que estão no terreno, não é? O artista consegue, de facto, fazer isso, captar muitas vezes, ou até antecipar questões sociais que estão em ebulição, não é? E é nessa medida em que eu, que além de sou de estudos literários, eu não sou historiadora, na minha base é estudos literários, olho muito para os processos artísticos, nomeadamente para a literatura. Quando nós falamos de um Miacoto, de um José Eduardo Agualusa, de um Pepe Tela, nós estamos a falar de pessoas que são africanas, com vivência no continente africano e que estão, por exemplo, este ano a celebrar os 50 anos das independências, não é? Pronto, é uma história diferente da história da descolonização, sendo a mesma, a outra face da moeda, não é? Mas é uma história diferente, com memórias muito diferentes. A memória das independências é uma memória eufórica, não é? Constrói um novo país, vai para a Revolução Socialista, etc. Com todas as distopias que depois acontecem, com as guerras e tudo mais. Mas a memória da descolonização é uma memória de perda, não é? A memória portuguesa, a memória europeia da saída da África, digamos, é uma memória de perda, não é? E nessa medida é muito fraturante para muitos sujeitos. E portanto, o que eu capto aí na literatura é aquilo que hoje em dia está a emergir muito, hoje, enfim, desde os anos 2000 está a emergir muito na literatura europeia, que são pessoas que têm, que escrevem a partir de tópicos e de memórias e de realidades e de ficções, etc., que recuperam essa outra história da Europa passada fora dos limites da Europa, não é? São afro-europeus, são negros, mestiços, europeus, e que, portanto, por exemplo, no caso, por exemplo, da Djaimila Pereira de Almeida, introduz novas personagens na literatura portuguesa. Estou a falar, por exemplo, da personagem principal do Luanda Lisboa Paraíso, que é um assimilado. É um assimilado, é um homem do Império, que vem do Império e que chega a Lisboa e, como assimilado, fala muito bem português, conhece toda a história de Portugal e espera que Lisboa o vá acolher. E Lisboa, de facto, não o acolhe, porque ele não é... Não é entendido como parte de, não é? Portanto, todos os seus papéis que provavam que ele era português, afinal, são uma fraude, não é? É uma fantasmagoria, de alguma maneira, não é? E, portanto, esta, por exemplo, é uma personagem nova na literatura portuguesa, não é? E muitas outras ficções que, por exemplo, no caso da literatura francesa, se passam entre França e Argélia. Não são pessoas argelinas, são pessoas francesas, mas que têm uma memória argelina e, a partir daí, escrevem sobre os mais variados temas. Ora, isto está a transformar a literatura europeia no seu cânon mais clássico, vamos dizer assim, porque está a introduzir não só novos autores, mas também novas personagens, novos espaços transnacionais em que se passam muitas das ações, e a mesma coisa podemos dizer na parte artística, por exemplo, das artes visuais ou da música, que é sempre um espaço de grande vanguarda e de grande mistura, não é? E portanto é um pouco observar estes anos 2000 como aqueles em que essa transformação é muito efetiva, não é? E não estou só a falar de afrodescendentes negros, também, por exemplo, de filhos de ex-combatentes nas guerras, não é? Tanto no caso francês como no caso português, que estão a escrever sobre isso, sobre pais entraram em casa e que não conheceram, não é?
Mas, Margarida Clafato Ribeiro, se me permita, porque cita precisamente um caso, tem impressão que foi em Bolonha, porque é responsável também da cátedra, agora escapa-me o nome,
Eduardo Lourenço.
Uma aluna que aliás fez uma intervenção assim durante um curso, e que, a propósito precisamente do seu pai, conhecido um antigo combatente, e que havia um silêncio enorme, quer dizer, e aí voltamos à questão da memória, por exemplo, porque isso é bastante importante, porque há algo, parece que houve ali um, parece que se esqueceu centenas de milhares de soldados portugueses que passaram pela Guerra Colonial, pessoas com problemas psíquicos gravíssimos, estropiados e por aí afora, e esse depoimento, ou essa afirmação dessa jovem aluno, deu-lhe para refletir.
Sim, foi um momento muito particular, foi no meu curso de doutoramento na Universidade de Coimbra, não foi em Bolonha, foi na Universidade de Coimbra, no âmbito do doutoramento pós-colonialismo e cidadania global, e essa aluna tinha como função, nessa aula, apresentar dois poemas do Manuel Alegre sobre a guerra colonial, sobre a nossa guerra colonial. E antes quis fazer um depoimento sobre o que era para ela a guerra colonial, uma pessoa nascida já nos anos 80, não é? E a guerra colonial era realmente uma coisa que não se falava, mas que se transmitia por um pai extremamente complexo e violento até em casa, não é? E que ela desde criança tentou perceber o que é que tinha acontecido, não é? A grande pergunta dela era sempre, mas o que é que aconteceu neste país para isto? E a outra pergunta seguinte era, então, e os outros meninos? Não têm pais que foram para a guerra? Isso não existiu na sociedade portuguesa, não é? Porque houve, de facto, um grande silêncio pós-descolonizações relativamente tanto aos ex-combatentes como aos próprios retornados, como houve um grande silêncio em relação à Argélia, e nós vemos que ela emerge todos os dias, não é? Basta até acompanhar a imprensa francesa para vermos a quantidade imensa de questões, com muitas variações, que estão aí, ora, que impedem, digamos, uma relação normal com a Argélia, e a mesma coisa nos acontece também, as coisas vão-se passando mais ou menos bem, mas há sempre vários incidentes, não é, que têm a ver muito com essas memórias que não foram contempladas e que, de alguma forma, as pessoas se sentem enganadas, traídas, qualquer coisa, e isso foi transmitido para as gerações seguintes, não é? Porque não foi dada a explicação, não foi contada a história nas suas várias facetas, não é? E, portanto, é isso que nós, por exemplo, na arte hoje em dia vemos muito, não é? E estamos a falar de pessoas que nasceram quase todas anos 80, anos 90, não é? Nós estamos a falar de testemunhas diretas, não é? E pessoas que passaram diretamente essas problemáticas, que foi de facto, no caso português, uma fratura imensa, não é? É o fim da ditadura, é o fim do império, é a descolonização, é o início da liberdade, é depois eleições livres, quer dizer, é de facto uma coisa imensa, não é? Num curtíssimo espaço de tempo e com as independências a acontecer todas ao mesmo tempo também, não é? À exceção da Guiné, que tinha feito a sua independência unilateral, a sua declaração de independência unilateral, todas as independências, no caso de Portugal, por exemplo, se dão em 75, não é? Ora, isto não acontece noutro país europeu. Isto tem as suas repercussões, não é?
Margarida Calafate Ribeiro, muito obrigado. Uma última questão, porque tem feito um trabalho imenso relativamente à mulher. A mulher, a memória, as antigas colónias, precisamente relativamente a essa questão, à memória das mulheres, não só das que ficaram em Portugal, das mães que ficaram, que os filhos morreram, das viúvas e por aí afora, é um aspecto importante dessa memória das mulheres em Portugal que está por fazer ainda?
É uma memória que está a ser agora revisitada e valorizada, sobretudo, não é? Porque eu fiz um primeiro trabalho que se chama África no Feminino, em 2007, as mulheres portuguesas e a guerra colonial, que mostrava, para mim era uma interrogação muito grande, porque eu tinha trabalhado no meu doutoramento o romance da Lídia Jorge, Costa dos Murmúrios, que é um romance que trata justamente dessas mulheres que foram com eles, ou que foram ter com eles, e que estavam na guerra, portanto, de alguma forma normalizavam uma guerra, porque ir para a guerra em família é uma coisa um bocado diferente de ir para a guerra só os homens, não é? E sempre me interroguei, até porque sou dessa geração, e portanto tenho muitos amigos que ou nasceram em África, ou os pais estiveram em África por causa da guerra e tal, sempre me interroguei o que é que era feito dessas senhoras, o que é que elas pensavam, o que é que elas tinham vivido, e percebi com elas que a memória da guerra, particularmente a memória da guerra no caso português, estava a ser muito transmitido e corrigido por elas, não é? Intimamente, na casa familiar, não é? Para explicar alguma disfunção do pai, para explicar alguma revolta, etc, etc. E, portanto, sempre me interessou bastante esse lado. E, felizmente, hoje em dia, nós temos já uma quantidade razoável de trabalhos que falam também das mulheres do outro lado, não é? Das mulheres que estiveram nos movimentos de libertação e que estiveram em situações clandestinas, mas também combatentes e outras que estiveram cá em Portugal e que viveram essa ausência, digamos, muito refletida depois também nos filhos, não é? E portanto, eu penso que agora estamos a ver, a começar a assistir a esse movimento de novos estudos sobre a questão das mulheres e a guerra, das mulheres e a descolonização, etc. E são histórias e memórias bastante diferentes, obviamente, do lado masculino. E portanto, é tudo isso que eu penso que é muito interessante estudar e revelar para percebermos de onde é que nós vimos, não é? Onde é que nós, afinal, emergimos? De onde é que emergiu a nossa democracia?
Margarida Calafate Ribeiro, muito obrigado. Lembro, Europa Transfigurada, Heranças Coloniais e Restituição, publicado pelas edições Afrontamento. Rapidamente, está previsto fazer uma edição em francês do seu livro?
Eu espero que sim, eu tenho esperança que sim. Aliás, nós já publicamos, eu e a minha colega socióloga, já publicamos na Presse Universitaire de Nanterre, através que é uma coleção dirigida pela professora Graça dos Santos, um livro que se chama Enfants d'Empire Coloniaux et Post-Mémoire Européenne, e que tem a ver justamente com o que eu lhe estava a dizer, com memórias muito diversas dos filhos destes vários impérios, o português, o belga e o francês, e a professora Graça dos Santos entendeu que era um livro que interessava publicar em França, e eu fiquei muito grata e muito reconhecida à Presse Universitaire de Nanterre por o ter feito, e tenho esperança que este venha a ser também traduzido, porque penso que vai muito além de Portugal, e isso é interessante, porque a dimensão comparativa é muito importante para nós nos pensarmos como um conjunto de povos europeus que têm estas heranças e não como coisas totalmente excepcionais, como o colonialismo português, que é excepcional, o francês também será de alguma outra maneira, não é? Os excepcionalismos são desfeitos com a comparação e isso é muito importante.
Muito obrigado.
Penso que se tiver um convite, fico feliz, claro.
Eu vou fazer a pergunta à Graça dos Santos para fazer avançar as coisas. Muito obrigado, muito obrigado, e até uma próxima.
Muito obrigada. Então, muito obrigada pela sua atenção. Obrigada, foi um prazer. Tchau.
Vamos deixar esta temática, ainda que, pois bem, passa por Portugal, pela Córcega, estamos a falar aqui de França, de Itália, do Senegal. Quero-me referir à edição 2025 do Festival Giacometti, 6, 7 e 8 de junho, em Ferreira do Alentejo. José Barros, muito boa tarde.
Boa tarde, e boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Alfa. Já tenho saudades.
Muito obrigado. Tem a responsabilidade, é o curador deste festival, mas enfim, quando se fala de Michel Giacometti, bom, um córcego, não é? Que sou corso e sou fiel.
Ajácio, corsica, exatamente.
E sou fiel. Ora, precisamente, o nome porquê ter falado, este festival se chama Giacometti, eu penso, bom, tenho a minha ideia, porque isso está ligado ao facto do Giacometti, aliás, ter uma relação muito, muito pessoal com essa região, não é?
Exatamente, o Michel Giacometti, que veio para Portugal em 1959, enamorado de uma mulher portuguesa, não é verdade? Também não é difícil. E então veio viver para Portugal, apaixonou-se por Portugal e pela cultura portuguesa, e por cá ficou até à sua morte, já nos anos 80, e deixou, por sua vontade expressa, tal a sua ligação, que ficou quase umbilical em relação a França e Portugal, a sua vontade expressa foi ficar sepultada em Pero Guarda, que é em Ferreira do Alentejo. Daí, ficarmos com esta referência fundamental para este festival Michel Giacometti, no dia 6, 7 e 8 de junho, em Ferreira do Alentejo. E em Pero Guarda, obviamente, e em Pero Guarda.
Com efeito. Aliás, vai haver uma homenagem e tudo até o cemitério. Agora abro um bocadinho parênteses, porque para mim, Michel Giacometti está intimamente associado a Fernando Lopes Graça, porque eles andaram nas pequeninas aldeias da norte a sul de Portugal fazer um levantamento da literatura oral, da música, da dança, da medicina tradicional. É um trabalho extraordinário e tem pessoa que não sei se lhe foi dado o
direito. Instrumentos de trabalho também. Eu penso que se deu valor no sentido, e se dá o valor no sentido que toda a gente sabe. E já ouviu falar de Michel Giacometti. Uhum. Mesmo que não conheça a sua obra transversal à cultura portuguesa, toda a gente já se cruzou com o nome. E essa, pelo menos essa honra e esse gosto já é uma coisa que o honra e que lhe dá essa notoriedade. O trabalho que o Michel Giacometti fez em Portugal foi feito numa altura muito difícil, em que não era fácil fazer esse trabalho, e que era um trabalho que, se não fosse feito naquela altura, provavelmente se iria perder. E esta é, talvez, a maior honra que se pode dar ao Michel. É que ele fez um trabalho notável numa altura em que só podia ser aquela. E fez um trabalho, efetivamente, notável. Todo o trabalho de recolha de instrumentos tradicionais. Uhum. Da música tradicional que ele recolheu, do áudio, em áudio, e de ter o registro da cultura deste povo português nos anos 60 e 70, que realmente, se não tivesse sido feito pelo Michel Giacometti, não foi o único a fazê-lo, atenção, Armando Lessa já o tinha feito, Leite Vasconcelos já o tinham feito, mas não desta forma, com gravações em áudio, e tantas, e por todo o país. E essa é a razão da riqueza do legado de Michel Giacometti, que nós vamos querer honrar neste festival dias 6, 7 e 8 em Ferreira do Alentejo.
Aliás, eu tive a oportunidade de andar por certo número de aldeias da zona de Lafões, e precisamente onde o Michel Giacometti e Fernando Lopes Graça tinham passado, e agora faço uma ligação com o tema deste ano, que é a voz e a polifonia, e exato, vocês vão ter alguém convosco que eu adoro, evidentemente, que é Isabel Silvestre, e tive a ocasião de estar lá na aldeia, e tenho uma gravação em cassete, não é? Com ela e o grupo de Manhoso, que ainda não tinha gravado o primeiro disco para Rolinho de Carvalho. É para lhe dizer isso tudo e precisamente contar histórias e por aí fora. Ora, o tema este ano, a voz e a polifonia. Agora, peço-lhe, se fizer favor, José Barros, como é que isso se traduz na vossa programação?
A programação fica assente que tem um lema, e ela vai estar presente, por exemplo, com a Sopa de Pedra, que abre o festival, e que é um grupo de mulheres do Porto que cantam muito bem. É um grupo de gente nova, de jovens, mas que cantam muito bem, que vão depois estar com os retimbrar à noite. E esta polifonia vai estar presente depois, obviamente, e como muito bem disseste, com a Isabel Silvestre. Eu sou produtor da Isabel Silvestre há muitos anos. Gravei os discos com a Isabel, a Portuguesa, e os Cânticos da Terra e da Vida, que é um disco, foi o último disco, eu acho que é um disco incrível. Eu conheço bem a Isabel, de amigo da Isabel de há muitos anos, e como produtor, a Isabel não podia estar longe de um tema como a polifonia, vozes de mulheres, que é o caso. E neste caso, vão estar, imagina, no sábado à noite, com a Teresa Salgueira em palco. Isabel Silvestre, as vozes de Manhosos, com a Teresa Salgueira em palco. Vai ser imperdível no sábado à noite. E, portanto, no domingo, além da Isabel fazer um concerto com as vozes de Manhoso também ao final da tarde, vai haver uma conferência sobre polifonia, vozes de mulheres. E esse concerto também. E vai haver um workshop no domingo só para vozes de mulheres. Um workshop aberto ao público, quem se quiser inscrever, vai. E a polifonia está na ordem do dia, neste momento, em Portugal, porque entrou para as candidaturas do imaterial da Unesco, portanto, para património imaterial da Unesco. Polifonia, vozes de mulheres, entrou como candidata a ter esse reconhecimento. E vai ter também a presença numa conferência com o professor Domingos Moraes, que trabalhou anos com o domingo, com o Michel Giacometti, em Cascais, por exemplo, no Museu Verdades de Faria, que honra o legado e onde está uma boa parte do espólio do Michel Giacometti, e o Domingos Moraes vai mediar uma conferência sobre polifonia vozes de mulheres com a doutora Rosária Pestana da Universidade de Aveiro, com a Isabel Silvestre e a doutora Carla Rapzeiro, que é a diretora cultural do Inatel. Portanto, vamos ter a polifonia vozes de mulheres, surgiu-me como possibilidade de ser um tema, não só de vozes de mulheres, mas também a polifonia geral, porque os quatro ao sul vão fazer um trabalho notável em Pero Guarda no sábado, não só na romagem e colocação de flores no cemitério na Campa do Michel, mas também num concerto logo às 3 da tarde na Casa do Povo, com 8 grupos corais e os quatro ao sul como mestre de cerimónias. Portanto, vai ser um momento imperdível, mas tudo isto levou-nos para a polifonia e, portanto, o que nós quisemos foi, com a nossa programação, também dar uma certa notoriedade a essa candidatura que é a polifonia Vozes de Mulheres, neste momento a reconhecimento de património imaterial. Foi por isso.
Aliás, no Norte já foi reconhecido precisamente as polifonias femininas, de Vozes de Mulheres, já foram reconhecidas. Exatamente. Para o património material, mas é português, a nível português.
É em Portugal, exatamente.
Em Portugal.
E agora está candidato à Unesco também, já entrou.
Bom, pelo menos já entrou o Cantarlitejano. Bom, já desbravamos caminho, é o caso de dizer. José Barros, muito obrigado. Dias 6, 7 e 8 de junho, Ferreira do Alentejo, edição 2025, Festival Giacometti. Uma pequenina pergunta anexa. Caretos de Podelos, Zé Pereiras de Bravães, de Ponta de Barca e Giacometti, qual é a relação?
Vai ser um rebuliço cultural. O Giacometti gravou Zé Pereiras e Charangas em Ponta Barca. Basta lembrar que, por exemplo, Carolina Veio à Varanda, que é um tema muito conhecido de Gaitas Sol, foi gravado em Bravães. Exatamente, Bravães, Ponta Barca, que é de onde vem esta charanga, este Zé Pereiras. Bom, e os caretos transportam em si toda uma cultura de festa, de animação e de ruada. Os caretos acabaram de chegar do Japão, tiveram na Expo Mundial que está a decorrer do Japão e foram convidados, e acho que deram um alarde incrível. E nós já sabemos, não é, que se vamos ter Dez Pereiras e a Charanga de Bravães e mais os Podenses a andarem por aquelas ruas, vai ser um autêntico rebuliço cultural, que é isso que nós queremos, uma festa e um rebuliço cultural. É isso que nós vamos querer em Ferreira.
José Barros, obrigadíssimo. E já agora, bom, vamos contactar, porque eu tenho sensivelmente à volta 2 horas de gravação em Manhoço, entre outros, ainda era vivo o Sr. Silva, não é? E naquele, há um cafezinho quase em frente àquilo que era a escola primária, não é? Exato. Onde também assinava na altura Isabel, precisamente. Exato. Onde, consumi com moderação, mas à volta de uma cervejinha e outras coisas para comer, não é? Esta hora temos fome. E precisamente é lembrar histórias. Há canções que tentavam saber, mas cantávamos assim, a letra é esta, a letra é aquela outra. Histórias que as contavam, não é? Toda uma série de coisas. Tivemos ali, passei ali praticamente um dia inteiro. Há que ver que na altura podíamos chegar até Manhoço e depois tínhamos que dar meia volta e descer. Porque na Ponte Romana ninguém passava, a não ser a pé. Mas enfim, é outra história. José Barros, de maneira que eu tenho isso e gostaria precisamente de poder enviar isso, nesse caso, as novas tecnologias digitais
em MP3. Eu gostaria mesmo, Isabel, também. Portanto, ficamos em contacto. Ficamos em contacto. Eu tenho todos. Já estamos em contacto telefónicos, penso eu. Portanto, será mais fácil agora combinarmos. A Isabel irá gostar. É um trabalho notável que a Isabel, ao longo dos anos,
tem feito.
Conseguiu também. As Vozes Manhoso continuam a ser um grupo inacreditável de vozes. E agora já tem umas miúdas novas que também vão cantando, a aprender com aquelas mais velhas que cantam tão bem e muito bem. Para mim é um gosto enorme tê-las no. A Isabel Silvestre e as Vozes Manhoso é um momento alto deste festival, seguramente.
José Barros, muito obrigado e bem-ajam para essas terras alentejanas, então.
Muito obrigado, um grande abraço a todos da Rádio Alfa. Já tenho saudades da Rádio Alfa, portanto, para falar com todos convosco é sempre um gosto muito, muito grande. Um grande abraço a todos os ouvintes, um abraço.
Outro igualmente. Um extrato do álbum de estreia de Stella Alexandre Orchestra. Nem mais nem menos, o título do álbum é Canto Nilo. E antes de mais, Stella Alexandre, muito boa tarde e obrigado por estar em direto connosco.
Boa tarde, obrigada desde já pelo convite.
Ora, vai assegurar a segunda terça-feira, isto será na Casa de Portugal, na residência de Gouveia, a partir das 20 horas, está dentro do projeto de internacionalização de músicos da cidade de Leiria, a primeira a abrir hostilidades no bom sentido, foi nem mais nem menos, foi Inês Condesso. Ora, Stella Alexandre, antes de mais, podemos dizer que este seu trabalho é um trabalho de estreia, mas há quantos anos é compositora, é intérprete, dirige orquestras? Há quantos anos?
Pianista já há uns aninhos, porque a minha formação na verdade é de piano.
Começou aos 15 anos, salvo erro da minha parte.
Sim, por aí. Quer dizer, comecei antes, fiz o conservatório, sim, mas aos 15 anos fiz a formação profissional em piano jazz e depois segui estudos na licenciatura na Escola Superior de Música em Lisboa e fiz então licenciatura em piano jazz também. E nessa altura, durante a licenciatura, que comecei a compor, por incentivo do meu professor de piano, o Filipe Melo. Uhum. Portanto, este lado da composição e da orquestra é uma coisa bem mais recente. Começou em 2020, vá, mas eu não tinha planos para nada disto. E pronto, enfim, esta vertente mais de direção, estreiei esta minha orquestra este ano, em fevereiro. Já tivemos dois concertos e portanto é uma coisa bastante recente, mas que espero que seja possível, levar esta música a mais sítios ao vivo.
Já lá iremos, mas falou de 2020, aí estávamos confinados, bons jornalistas não estavam, mas enfim, estava confinada na sua terra natal em Cortes, estou a falar de Leiria. Ora, mesmo o título do álbum, Canto Milo, tem a ver com essa região e não só, já lá iremos, mas precisamente o facto de estar confinada fez com que pudesse avançar certo número de projetos que lhe deram ideias, como é que as coisas se processaram?
Sim, portanto, no fundo esta zona, não é? A zona das Cortes, Canto Milo é uma zona nas Cortes que foi onde eu fiz o meu confinamento e onde tive então a oportunidade de começar a compor, porque estávamos isolados e portanto o trabalho que eu tinha enquanto pianista, que era pianista residente num hotel em Lisboa e num restaurante ali na zona perto de Leiria, todos estes trabalhos ficaram suspensos e portanto tive mais tempo para começar a compor. E foi o que aconteceu. A proposta, mais uma vez, foi do meu professor de piano na altura, que me foi lançando desafios, e por isso não era uma coisa que eu contasse pronto, que fosse dar origem a uma orquestra e a um disco, mas começou com pequenos desafios que ele me ia lançando. O primeiro foi compor um original para piano e surgiu o Olhos Verdes, que é o primeiro tema do disco, e então depois desse desafio estar concluído, ele pediu-me para fazer a orquestração para a orquestra, para fazer a adaptação para a orquestra, aliás.
Mas, aliás, bom, houve gravações visto durante a pandemia, através do telemóvel, que ficaram, bom, foram remasterizadas, mas enfim, foi, bom, a partir do telemóvel e para um disco?
Sim. Na altura, pronto, nós estávamos a adaptar-nos àquela realidade e havia muitos músicos que não tinham condições melhores de gravação. E mais uma vez, nós não contávamos que isto fizesse parte de um disco, mas como o disco surgiu precisamente por causa da pandemia, e surgiu na pandemia também, quisemos preservar essa realidade e, portanto, remasterizámos apenas as gravações que tinham sido feitas na altura, precisamente para que isso estivesse presente no disco. Então é possível vermos uma evolução da primeira peça até à última, porque fomos, à medida que íamos gravando os vários temas, íamos melhorando as condições de gravação. A certa altura já foi possível reunir a orquestra por naipes, portanto, só saxofones, só trompetes, só trombones, até que por fim terminámos gravar o disco, os dois últimos temas, já com a orquestra toda junta em estúdio, em setembro do ano passado.
Mas Estela, Alexandre, meia centena de músicos, não? Parece que não é verdade, meia centena?
É verdade, sim. Foi praticamente meia centena. Uhum. E pronto, foi uma coisa que foi acontecendo de forma muito natural. Eu no primeiro tema falei com alguns amigos músicos que admiro também, e à medida que fomos gravando, eu também fui percebendo, fui tendo cuidado, lá está, de falar com músicos que também tivessem condições de gravações, e fui percebendo também algumas coisas que eram importantes para mim, pronto, na formação disto que viria a ser uma orquestra, que no início, mais uma vez, não contava que nada disto fosse acontecer. Portanto, o primeiro tema e o segundo também eram desafios que o meu professor de piano me estava a lançar. E pronto, e então à medida que eu fui percebendo que de facto e que ele foi sugerindo tornar isto uma coisa mais séria e lançar um disco e tudo, então fui afinando, não é, estas, eu pronto, e com a experiência fui percebendo também o que é que era importante, o que é que eu procurava, e portanto tivemos aqui a possibilidade de trabalhar com vários músicos.
Mas é importante, mas... Estela, peço desculpa, porque sim, teve consigo, precisamente na gravação deste álbum, um set de grandes músicos de jazz português.
É verdade, sim. É uma formação de que eu me orgulho muito, porque temos músicos de referência em Portugal, como dizia, e é isso, desde músicos que estão mais fixados efetivamente no jazz, mas músicos também que partilham... que tocam com artistas do fado, por exemplo, como o Bernardo Moreira, que é contrabaixista da Cristina Branco, ou até o Bernardo Couto, que é guitarra portuguesa e, portanto, tem uma carreira bem mais próxima do fado, apesar de tocar com bastantes artistas como o Miguel Araújo o Zambujo, e com a Cristina Branco também. E, portanto, há, assim, artistas que acabam por ter uma perninha noutras áreas da música.
Da música. Mas, sim, sim, Estela, sim, Alexandre, será que já tem alguma certeza, finalmente, a sua música é jazz ou não?
De facto, é difícil de definir para mim, porque... é com certeza inspirada ou tem influência de jazz, porque foi parte da minha formação. Mas há muitas outras vertentes que me inspiram também, nomeadamente as bandas sonoras, e portanto para mim é sempre um bocadinho difícil de definir, porque talvez por ter estas várias influências... E não sei, se calhar como não tenho também essa preocupação de tentar pertencer a um género específico, uhum, acho que a urgência é de escrever aquilo que eu imagino, não é? E portanto é um bocadinho difícil para mim definir.
É aquilo que lhe vai na alma, quando diz a utilizar a expressão.
Exato, sim.
Estela Alexandre, muito obrigado. Portanto, vai estar aqui em Paris connosco, já depois da manhã, dia 3 sim. de junho, a partir das 20 horas, da Maison de Portugal, André de Gouveia, na cidade universitária. Este programa está a terminar, foi de propósito que eu escolhi, Senhora do Monte. Aliás, tive a ocasião de ver, através das redes digitais, e por aí afora, o Live Section. Precisamente, mas esta canção, o título, tem uma história também. Rapidamente, o que é que ela conta? O que é que ela desenha? O que é que ela desenha?
Exato, é uma viagem, quase como se fosse assim uma visita guiada pela cidade de Leiria, por recantos que para mim são sítios mágicos que estão escondidos pela cidade. E a Senhora do Monte é uma zona, lá está ali também muito perto da zona das Cortes, de Cortes, que tem um mirador super bonito e desafogado da cidade. E portanto acaba por dar nome ao tema, mas o tema é quase assim uma viagem musical, vá, como se eu estivesse a desenhar, ou pelo menos é essa a intenção, por vários recantos da minha cidade natal, no fundo.
Estela Alexandre, muito obrigada e boa viagem, então, até aqui em Paris.
Muito obrigada.
E até uma próxima, então.
Obrigada, até à próxima. Então, obrigada.
Obrigado igualmente ao Manuel Alexandre e quando estar aqui na próxima semana, e o prometido é devido. Vamos, então, até a Senhora do Monte.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa. Passagem de Nível. Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.